Jornal Câmara dos Deputados.
Polêmica sobre Conselho Popular mantém impasse nas votações.
Lei que aumenta a pena para crimes de contrabando entra em vigor.
Câmara analisa iniciativa que eleva gastos com educação e saúde.
Supremo revoga a decisão de alterar vagas das bancadas estaduais.
Na última sessão realizada antes do recesso do Judiciário, o STF decidiu manter a composição das bancadas estaduais na Câmara dos Deputados.
A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre a decisão.
Com o último voto do ministro Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal confirmou nesta terça-feira a revogação da resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que modificava o tamanho das bancadas estaduais de deputados federais para as eleições deste ano, de acordo com as mudanças populacionais apuradas pelo censo. Barbosa, em sua última sessão antes da aposentadoria, não concordou com a proposta de 7 ministros que queriam declarar a resolução inconstitucional, mas torná-la válida para este ano para evitar um vácuo legislativo. Segundo ele, isso seria um malabarismo interpretativo.
A meu ver, a segurança jurídica estará sim ameaçada se a Corte prosseguir nesse faz de conta e disser que o Tribunal Superior Eleitoral agiu mal e infringiu a Constituição. Mas, por razões de ordem pragmática, a inconstitucionalidade causada por ele, TSE, valerá para as próximas eleições.
O tribunal havia adotado a norma porque uma lei complementar de 1993 o autorizava, mas esse dispositivo da lei também foi considerado inconstitucional. O entendimento foi o de que o Congresso é quem deve redefinir as bancadas. O ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, manifestou preocupação com a falta de uma resolução para as eleições deste ano.
As resoluções anteriores perderam vigência, não há resolução. E para editar uma nova resolução, não há mais autorização pela lei complementar, porque foi declarada inconstitucional esta delegação. Este é o problema.
Logo após a sessão do Supremo, porém, o TSE se reuniu e decidiu tornar válida para este ano a resolução que vigorou para as eleições de 2010. A norma derrubada pelo Supremo faria com que 8 estados perdessem deputados federais e 5 ganhassem. A mudança também teria reflexos no total de deputados das assembleias legislativas. Agora nada muda. O Supremo Tribunal Federal também negou o pedido do PSDB para revogar dispositivo da Lei da Copa que, segundo o partido, restringiria o direito à liberdade de expressão. Por maioria de votos, os ministros afirmaram que o artigo, pelo contrário, reforça o entendimento constitucional, limitando apenas situações como ofensas à dignidade da pessoa humana ou racismo. O ministro Luiz Roberto Barroso comentou que a lei é até meio impossível de fiscalizar, ao proibir, por exemplo, que os torcedores xinguem no estádio de futebol. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Educação.
Os estudantes da Universidade Estadual do Piauí reclamam constantemente da falta de professores no interior do estado. Preocupado com a situação, Assis Carvalho do PT informou que em Uruçuí, o campus da UESP conta com apenas 5 professores efetivos.
Assis Carvalho também comunicou que faltam equipamentos como bebedouros e estabilizadores de energia. Para o deputado, a falta de estrutura e de investimentos refletem a falta de compromisso do governo estadual com a educação no Piauí.
Saúde.
Representantes do governo federal estiveram nesta segunda-feira em Saquarema para inaugurar o Hospital Estadual dos Lagos. Segundo Benedita da Silva, do PT, a nova unidade de saúde é fundamental para melhorar o atendimento médico na região.
Benedita da Silva também registrou a entrega de 998 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no centro do Rio de Janeiro. Na opinião da deputada, a parceria entre os governos federal e estadual traz benefícios para a população fluminense.
Ao ressaltar a importância do trabalho realizado pela Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, Roberto de Lucena, do PV, informou que destinou emendas orçamentárias no valor de R$ 930 mil à unidade de saúde.
O deputado elogiou a competência e a dedicação de todos os profissionais da Santa Casa. Roberto de Lucena acrescentou que pretende lutar por mais recursos para o hospital melhorar ainda mais o atendimento aos pacientes.
Segurança Pública.
Em 2012, o Brasil registrou mais de 50 mil mortes violentas. Além disso, o país tem 3 das 10 cidades mais perigosas do mundo. Preocupado com os índices, André de Paula, do PSD de Pernambuco, destacou que a violência está se espalhando e migrando para municípios de médio porte e para as regiões norte e nordeste do país.
André de Paula defendeu mudanças no atual sistema de segurança pública. O deputado entende que é preciso contar com uma maior participação dos estados no combate à violência e de uma reforma do sistema penal e policial que respeite as realidades sociais e culturais dos diferentes entes da federação.
Já está em vigor a lei que pune com mais rigor o crime de contrabando.
A repórter Jorge Moraes tem mais detalhes sobre o assunto.
A lei que aumenta a pena para o crime de contrabando foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira. Quem cometer esse crime poderá, a partir de agora, ser condenado de 2 a 5 anos de prisão. Antes, a pena era de 1 a 4 anos. A lei é originada de projeto do deputado Efraim Filho, do DEM paraibano, aprovado em 2012. Ele comemorou a sanção da lei e acredita que a mudança no Código Penal levará a uma repressão mais rigorosa do contrabando.
Retirar o crime de contrabando do campo dos crimes de menor potencial ofensivo e que levavam aqueles que praticavam esse crime, muitas vezes, a serem submetidos ao julgamento dos juizados especiais criminais, o que muitas vezes resultava simplesmente numa mera assinatura de termo circunstanciado, uma suspensão da pena e saindo pela porta da frente, desestimulando as autoridades, desestimulando a força policial a seguir no combate efetivo dessa prática que é muito nociva para a sociedade.
O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, afirmou que a lei será positiva para a sociedade e para a indústria nacional.
Nós temos um prejuízo não só na parte econômica, como muitas vezes na parte de saúde da população quando fere alguns produtos que são contrabandeados.
O texto também previa inicialmente o aumento da pena para o crime de descaminho, quando não se pagam os impostos devidos sobre bem trazido do exterior. Mas Felipe Maia desistiu desse ponto por acreditar que o descaminho é menos grave que o contrabando e que as penalidades atuais são suficientes. Para caracterizar contrabando, é preciso importar ou exportar clandestinamente mercadoria que dependa de registro ou autorização de órgão público competente, como cigarros e remédios, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Desenvolvimento regional.
23 municípios catarinenses decretaram estado de emergência e mais de 40 mil pessoas estão desabrigadas, depois que fortes chuvas atingiram o estado nas últimas semanas. Em solidariedade às vítimas, Celso Maldaner, do PMDB, ressaltou a importância dos brasileiros e de empresas privadas continuarem arrecadando donativos.
Celso Maldaner também defendeu rapidez na aprovação do projeto que prevê a destinação de 1% de todos os seguros feitos no país para prevenção e redução de riscos de desastres. Segundo ele, os recursos ajudariam em novas opções de monitoramento e prevenção de catástrofes naturais.
A construção da Companhia Siderúrgica do Pacém no Ceará já registra 8 greves e um acumulado de mais de 150 dias de paralisação durante 28 meses de obras. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, criticou os trabalhadores que, segundo ele, não apresentam nenhuma pauta de negociação.
Raimundo Gomes de Matos informou que a última manifestação terminou com 66 pessoas presas, 3 veículos incendiados e mais de 10 carros depredados. Ele ponderou que o atraso nas obras de uma siderúrgica que visa exportar 3 milhões de toneladas de aço por ano para a Ásia prejudica o crescimento econômico do Ceará.
Economia.
A Petrobras anunciou o recorde na produção de petróleo em áreas do pré-sal, atingindo 520 mil barris diários. Ao celebrar a marca, Luiz Alberto, do PT Baiano, elogiou a competência dos engenheiros e funcionários pela descoberta da camada de petróleo.
Na avaliação de Luiz Alberto, a atual produção está impulsionando a indústria naval com a instalação de estaleiros em todo o país, além de possibilitar a geração de milhares de empregos com a construção de portos e plataformas petrolíferas no litoral brasileiro.
Ao lembrar os 20 anos de implantação do Plano Real, Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, ressaltou que a inflação galopante chegou a atingir 2.477% em 1993. Segundo ele, com a implantação da nova moeda, a inflação foi reduzida a 22,4% em 1995 e chegou a 1,65% em 1998.
Luiz Carlos Raul entende que, passados 20 anos, a força e o alcance das medidas e conceitos implantados à época ainda permanecem. O deputado ainda criticou o atual momento econômico do país e defendeu o lançamento de um novo plano para resgatar o crescimento da economia nacional.
A ANEEL autorizou o reajuste de 35% na tarifa de energia elétrica do Paraná. Dr. Rosinha, do PT, criticou a estratégia do governo estadual de tentar culpar a administração federal pelo aumento.
Dr. Rosinha lembrou que no ano passado o governo federal promoveu a redução de 20% no valor da conta de luz em todo o território nacional e que o Paraná foi um dos 4 estados que não aceitaram a diminuição da tarifa.
O Poder Executivo sancionou a lei que regulamenta a profissão de motorista de ambulância. De acordo com Eliane Lima, do PSD de Mato Grosso, a lei determina a qualificação dos profissionais e o direito da categoria aos adicionais de insalubridade e periculosidade.
Eliane Lima ressaltou a importância desses profissionais que são considerados anjos da estrada, por poderem salvar vidas. Ele lembrou também que os motoristas de ambulância são expostos a muitos riscos e merecem um plano de carreira.
A lei que regulamenta a profissão de motorista de ambulância foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, a nova legislação representa o reconhecimento de uma das profissões mais importantes do Brasil.
Entre alguns benefícios, Onofre Santo Agostini informou que a nova lei garante aos condutores a proteção sindical. Além disso, ele acrescentou que a definição de um piso salarial também será possível para a categoria.
Deputados analisam proposta que altera a lei de responsabilidade fiscal para aumentar o limite de gastos com o pagamento de profissionais nas áreas de saúde e educação.
Mas o debate já provoca divergências na Câmara, como mostra a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que amplia em 6% o limite de despesas com o pessoal ativo nas áreas de saúde e de educação pelos municípios e pelo Distrito Federal. Atualmente, a Constituição não permite que a despesa com o pessoal ativo e inativo, ultrapasse os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. Segundo o autor da PEC, deputado André Figueiredo, do PDT cearense, a proposta vai permitir uma melhor remuneração dos profissionais da área.
Eu fui extremamente restritivo na nossa PEC para que nós, de repente, não tenhamos, estejamos apenas abrindo uma brecha para que, de repente, alguns prefeitos possam gastar mais com despesas com o pessoal. Não é esse nosso intuito. Nosso intuito é, acima de tudo, possibilitar que tanto o Poder Executivo Estadual quanto o Poder Executivo Municipal possa utilizar os recursos que vão receber, vamos colocar no primeiro momento, dos óleos, do petróleo, e possam pagar melhor nossos professores, nossos profissionais também da área de educação e de saúde. É em torno de 53% dos gastos com o pessoal de um Poder Executivo Municipal, geralmente são profissionais de educação e saúde.
O deputado Mendes Tami, do PSDB paulista, no entanto, é contrário à proposta de flexibilizar os limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Mais temerário ainda é utilizar a educação e a saúde como pretexto, como desculpa para arrebentar com o controle dos gastos, com o controle fiscal do país. O certo é aumentar os gastos em saúde, diminuindo esses gastos absurdos em arenas esportivas, em desvios, em corrupção, em gastos desperdiçados sem nenhum controle. Isso sim, um controle, uma gestão séria, responsável do setor público como um todo, para que sobre dinheiro para educação e saúde. Agora, jogar no lixo uma lei de responsabilidade fiscal porque nós temos a consciência de que é preciso destinar mais recursos para educação e saúde é um absurdo.
A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça quanto à sua admissibilidade. Caso seja aprovada, será examinada por uma comissão especial criada especialmente para essa finalidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições.
Tramita na Câmara há 7 anos proposta de Renato Mollen, do PP Gaúcho, que pretende simplificar o sistema eleitoral brasileiro. O parlamentar defende as eleições unificadas a cada 5 anos para descentralizar os recursos e evitar que projetos fiquem parados por causa das proibições referentes ao ano eleitoral.
Segundo Renato Mollin explicou, muitos convênios com os governos estaduais e federal ficam parados por causa da lei que proíbe a transferência voluntária de recursos nos 3 meses que antecedem as eleições. Para o deputado, a aprovação da proposta de emenda constitucional vai ajudar a otimizar o sistema eleitoral.
O PT realizou ontem convenção nacional para lançar as candidaturas oficiais do partido nas próximas eleições. Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, destacou que o programa da legenda visa o desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida da população.
Na última sexta-feira, o PT realizou convenção estadual em Salvador. Valmir Assunção informou que mais de 20 mil pessoas estiveram presentes ao evento e que a coligação do PT na Bahia conta com a participação de 7 partidos.
O Solidariedade também realizou convenção nacional para definir as candidaturas para as eleições deste ano. De acordo com Domingos Dutra, do Maranhão, mais de 10 mil pessoas militantes participaram do evento.
Votação.
As votações na Câmara continuam suspensas por causa do impasse criado em torno da Política Nacional de Participação Social do governo federal.
O assunto segue gerando divergências entre a base governista e os partidos de oposição. Saiba mais sobre a polêmica na reportagem de Delene Macedo.
O decreto que cria a Política Nacional de Participação Social segue gerando polêmica na Câmara dos Deputados. A oposição anunciou que vai manter a obstrução no plenário da Câmara até que entre na pauta o projeto que suspende o decreto da presidente Dilma Rousseff. Para os partidos de oposição, o ato fere prerrogativas do Congresso Nacional, mas o governo insiste na criação da Política Nacional de Participação Social, que tem o objetivo de articular os mecanismos e as instâncias de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. Segundo o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, o decreto aparelha os órgãos do governo com conselhos já montados anteriormente, o que, a seu ver, legitima ou cria sistemas de participação já viciados. Rubens Bueno defende que os conselhos devem nascer da sociedade de forma democrática e depois convalidados pelo Congresso Nacional por meio de lei, como foi o caso do Conselho Nacional de Saúde.
Acontece que os conselhos que agora o governo quer são os conselhos já aparelhados para legitimar através da lei com dinheiro público, criando organismos e um sistema nacional dentro da administração pública. E é evidente que o Congresso Nacional, que é o fórum adequado da sociedade brasileira, ali é que se deve dar o debate. E não dentro do governo, unilateralmente baixando decretos para criar sistemas dentro de uma estrutura já existente e já viciada do ponto de vista político.
Já o vice-líder do PT na Câmara, Cibá Machado, diz que é exagero da oposição a divergência sobre os conselhos populares. Ele não aceita o argumento de que o governo está usurpando os poderes do Congresso Nacional e diz que a obstrução das votações no plenário tem outro motivo.
Em primeiro lugar, eu acho uma paranoia da parte da oposição ficar achando uma coisa dessa, né? Paranoia. Depois o projeto não foi nem apreciado, entrar na obstrução, não é exatamente por causa desse projeto, é porque não queriam aprovar a lei do direito de resposta, que era a votação seguinte. Então usaram desse artifício para obstrução para poder não aprovar a lei que de fato os incomoda. Então, voltando ao assunto do Plano Nacional de Participação Popular, é poder envolver a sociedade que já se manifesta de alguma forma. Algumas de maneira dentro da organização e outras de maneira na rua. Sei que foi os atos do ano passado.
O projeto que suspende a política de participação social foi apresentado por 2 deputados do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
O presidente Henrique Eduardo Alves pediu ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que o governo envie o projeto de lei sobre a Política Nacional de Participação Social, em vez de estabelecê-la por decreto.
Porém, a proposta foi rejeitada por Carvalho, que se reuniu nesta manhã com Alves na Câmara. Ao iniciar a ordem do dia, o presidente explicou ao plenário que as negociações com o Palácio do Planalto não prosperaram.
Ao sair em defesa das prerrogativas institucionais da Casa, Henrique Eduardo Alves afirmou que o decreto está em desarmonia com a separação dos poderes. porque cabe ao Congresso Nacional a formulação de políticas públicas após amplo debate.
Por isso, ele informou que vai colocar na pauta do plenário o pedido do regime de urgência ao projeto que susta os efeitos do decreto presidencial.
Em nova rodada de negociações com os líderes de oposição, Alves sugeriu e eles aceitaram, abriram a exceção ao processo de obstrução para permitir que o plenário analisasse o projeto de Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, que torna a lei o programa Cultura Viva e visa potencializar a diversidade cultural do Brasil.
O projeto foi aprovado por unanimidade e segue para a sanção da Presidente da República.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou Paulo Otarã.
Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.